Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Estamos encerrando o mês de fevereiro. Lá se vai mais um mês. Glória a Deus. Amém? Eu gosto muito disso, irmãos. Eu não sei se vocês têm essa prática, então eu vou ensinar vocês a fazerem isso, tá? Comemore mais. Mas comemorar o quê, pastor? Pelo amor de Deus, você já venceu mais um mês, né? Ebenezer, pois até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Senhor. Obrigado por fevereiro. Pensa um mês longo. Já pensou? Falava que janeiro era longo, né? O meu foi fevereiro. Acabou. Glória a Deus. E para nós fecharmos esse mês, estamos falando sobre mordomia cristã. E para fecharmos o mês de fevereiro, eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em Gálatas, no capítulo 6. Um texto que eu gosto muito dele. Gálatas 6. A verdade é que Gálatas 6, na sua totalidade, ele é muito lindo e tem muitas lições para nós, mas o tempo não nos permite fazer aqui uma exposição de todo o capítulo e nem esgotar o assunto por completo. Mas eu quero me deter ao verso 9 e verso 10. Gálatas 6, verso 9 e o 10. E a palavra do Senhor nos diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Porquanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém? Capítulo 6 de Gálatas. Antes de falar do capítulo 6, né? Gálatas, a carta de Gálatas foi a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo. O livro de Gálatas é um livro com forte apelo a abandonar a costumes, e isso foi necessário escrever, porque de fato o povo começa a se converter ao cristianismo, eles começam a deixar de ser judeus, né, a cultura judaica, e se converter ao cristianismo. Isso que estava acontecendo. Só que o que acontece é que começaram a criar adaptações, variações do evangelho. E aqueles que estavam aceitando Jesus, estavam entregando a sua vida para Cristo, esses judeus, eles começaram a criar uma certa mistura de um pouco de cultura judaica, né? Mas de fato viver o evangelho de Cristo Jesus. Então Paulo, ele vem combatendo essa ideia, porque de fato Cristo nos libertou para que verdadeiramente sejamos livres. Nós somos libertos pelo sangue de Jesus. E nós estamos aqui no nosso acolhimento na segunda-feira, e nós falamos a respeito disso essa semana. Esta igreja crê que o evangelho é suficientemente poderoso para libertar e salvar as pessoas. E isso significa o quê, pastor? Que nós não precisamos de dogmas ou costumes, ou as famosas cercas, para que as pessoas possam de fato ser libertas. Então, o que eles estavam defendendo aqui, um dos casos, era que mesmo você sendo cristão, você precisava da circuncisão. E Paulo, ele vem combatendo isso na carta à igreja de Gálatas. E no final do capítulo, Paulo, ele escreve, como muito de costume nas cartas, uma série de recomendações. E essas recomendações, de forma geral, ele está falando para a igreja, ele está falando sobre a vivência em comunidade. E ele começa falando em Gálatas, no capítulo 6, a respeito de perdoar. Aí ele começa o capítulo falando a respeito disso. Ele fala a respeito de perdoar, mas com uma pitadinha um pouco diferente, né? Perdoar de forma misericordiosa. Seja misericordioso com aqueles que são mais fracos. Vós que sois mais espirituais, né? Take it easy, né? Pegue leve, né? De boa, calma. Tenha paciência, porque as pessoas estão caminhando, estão começando a caminhar com Cristo. Calma, tenha paciência. Se fosse nos dias de hoje, ele falaria: santarrão, pega leve, você é crente velho, calma, calma. Ele fala sobre uma coisa muito simples na nossa vida, né, irmãos? Suportai-vos uns aos outros, né? Tranquilo para a igreja do século 21 isso, né? Mas ele fala a respeito disso, falou: irmãos, tenha paciência uns com os outros, suporte uns aos outros em amor. Ele fala algo muito importante, passa batido aos nossos olhos. Ele fala a respeito do sustento pastoral. Ele está falando nesse texto que de fato o pastor é digno de viver disso, de viver da obra. Verdade, pastor, está escrito aí, pode ler. Ele falou assim: aquele que é instruído reparta todas as coisas com aquele que instrui. Mas não vamos entrar nesse mérito. Mas o texto aqui está falando a respeito disso. De fato, ele está falando assim: igreja, cuide dos seus ministros. Igreja, cuide dos vossos pastores. E aqui nos permite pensar em duas vertentes, né? É primeiro o pastor que quer enriquecer assim em cima da igreja. Esse é um dos perigos. E o segundo perigo é uma igreja avarenta, que permite que os seus pastores passem necessidades. Mas o texto não é sobre isso que eu quero falar com vocês. E aí ele vai terminar ali no verso 9 e 10, ele vai falar a respeito do quê? Sobre o cansaço por viver em comunidade. Isso, irmãos, é muito lindo, e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Porque nós passamos o mês inteiro falando a respeito de mordomia cristã, que é de fato nós vivermos em prol à vontade de Cristo. Nós passamos o mês de fevereiro falando sobre servir a Deus com excelência. Nós passamos o mês de fevereiro falando sobre, de fato, ajustar a nossa ótica espiritual, para que nós não venhamos enxergar segundo a nossa ótica humana e nós venhamos viver segundo a vontade do Senhor Jesus. Nós passamos o mês de fevereiro falando sobre um alinhamento de céus e terra, aonde a igreja precisa estar de fato alinhado com a vontade de Cristo, vivendo um senhorio, vivendo de fato a vontade do Senhor, como mordomos fiéis, obedientes à palavra do Senhor. Mas é muito importante nós fecharmos esse mês falando a respeito de cansaço. E eu quero começar, e não para te desanimar, mas servir os outros cansa. Servir o outro cansa. Se não cansasse, Paulo não teria escrito. Se não fosse fato, Paulo não teria escrito. Se o cansaço fosse resultado de desalinhamento, Paulo não teria escrito. Paulo deveria falar então da seguinte forma: você que está cansado, reavalie a sua visão, porque de fato você não está no centro da vontade de Deus. E não foi isso que ele escreveu. Ele falou assim: não desfaleça, não se canse, persevere, continue, não pare, não permita que o cansaço te paralise, porque se você perseverar, você irá alcançar. Nem sempre, irmãos, fazer o bem, como o texto nos diz, ele nos traz recompensas imediatas. Melhor, quase nunca fazer o bem nos traz recompensas imediatas. Nem sempre fazer o bem a alguém é garantia que essa pessoa que recebeu o bem, ela será grata. Me permita fazer um parênteses aqui. E esse parênteses não é desabafo, é só um parênteses, ok? É uma opinião de um pastor. E aqui é a minha opinião. Os pastores fiquem à vontade para discordar, e todos vocês. Mas no tempo que eu tenho servido a Deus, o que mais causa cansaço dentro da igreja é a ingratidão. Além de qualquer outra coisa, é a ingratidão. E isso porque nós somos seres humanos. E uma vez que somos seres humanos, nós, por mais que sabemos que não deveríamos, mas nós somos movidos à retribuição. O nosso lado humano, ele espera o mínimo, que a gente brinca, né? O mínimo é a educação, né? De você falar obrigado. Esse é o mínimo. A gente brinca porque, de fato, nós somos programados dessa forma. Quando nós chegamos na casa de Deus, muitas vezes nós não esperamos um obrigado, mas nós esperamos uma resposta. E eu vou te dar um exemplo. Nós somos uma igreja em discipulado. A alegria do discipulador é quando você dá um comando e o discípulo entende de imediato. A gente vai embora feliz. Dura coisa é quando você fala e o discípulo fala assim, ok, aí faz tudo inverso. Aí gera até uma dúvida em nós: ou ele não ouviu nada, ou eu não falei nada do que ele precisava ouvir, porque é totalmente oposto. Quem é discipulador sabe do que eu estou falando. A gente vai embora meio anestesiado, vai pensando, fala: Senhor, será que eu pequei tanto para colher tudo isso? Você já deu conselho para alguém? Alguém sentou na sua mesa, aí você prepara aquele café. Isso não é desabafo, não, irmão, é um exemplo, quê? Estou dando dieta para ninguém, não. Ninguém foi na minha casa esse mês, então estou salvo. Fica tranquilo, não estou dando direto para ninguém. Mas alguém sentou na sua mesa ali, aí você dá aquele conselho. Isso acontece muito com o pai, né? Você dá o conselho, aí naquele momento a pessoa fala assim: puxa, é verdade. Aí você fala: que bênção, ele entendeu. Aí ele sai e faz diferente. Você fala: mas eu não falei? Você falou. E por que você não fez? Ah, não, mas eu não tinha entendido isso. É muito comum. E o que acontece quando acontece isso? Aquela frase prática, né? Eu não falo mais. Faça o que quiser. Esse dia um mandou mensagem assim para mim: ó, eu tô te dando a minha opinião, mas faça o que você quiser. Eu falei: nossa, que malcriado. Que isso? Para que isso? Sabe, irmãos? E é natural. Porque a nossa natureza, como seres humanos, primeiro que nós gostamos como eu posso dizer, para não interpretar errado o que eu estou dizendo, mas a resposta positiva daquilo que você colocou. Porque a expectativa de todo aquele que planta é que a florzinha cresça. Ninguém planta para a flor morrer. É natural. Mas a palavra do Senhor nos diz que quem dá o crescimento é o Espírito Santo de Deus. E essa espera, esse tempo, pode nos gerar fadigas, estresse emocional, estresse espiritual, um cansaço. Talvez o tempo, talvez o seu envolvimento, talvez a sua opinião não foi ouvida. E isso gera falar: não falo mais nada. Me permita trazer algo para vocês. A opinião não é uma verdade absoluta. Por isso que eu chamo opinião. São opiniões. Eu particularmente, quando eu tenho que tomar uma decisão, eu busco vários conselhos, porque Provérbios nos diz para fazer isso: na multidão de conselhos há sabedoria. e os planos são bem sucedidos. Mas você vai escutar conselhos, e quando você vem ali no conselhos, vem conselhos que muitas vezes vai contra o que você acredita. Mas você foi buscar um conselho. E muitas vezes nós, como conselheiros, ficamos bicudinhos, porque nós queremos que os nossos conselhos sejam acatados. E logo, se não for acatado, não falo mais nada. Esperando a oportunidade de fazer aquela frase no final, né? Eu te avisei. Clássica. Eu não vou falar mais nada. Depois eu falo, eu te avisei. Para não ser assim. Mas isso, irmão, já é resultado de uma frustração. Já é resultado de um cansaço. E quando Paulo fala isso para a igreja, irmãos, Paulo, ele está falando, veja que ele vem numa crescente, ele fala de cuidar de pessoas. Paulo, ele está falando o que no começo? Perdoe os mais fracos, seja de suporte para os mais fracos, ande com os mais fracos, suporte os vossos ministros. E quando ele termina no final, ele fala assim, olha, e não se canse de fazer o bem. O contexto é o mesmo, não podemos perder o fio de meada aqui, ó. Você não pode perder o raciocínio. Ele está falando para a igreja do trato com as pessoas. No trato de você servir ao Senhor Jesus, haverá desgastes, haverá cansaço. Eu não quero que você sirva ao Senhor Jesus com uma ideia de mundo encantado, que tudo vai dar certo o tempo todo, que todas as pessoas constantemente irão sorrir para você. Não vai. E eu falo isso no acolhimento, para ninguém já ficar chateado comigo no primeiro dia. Conheci a pessoa, eu falo, eu vou te decepcionar. Estou conhecendo a pessoa, já manda direto. Em algum momento eu vou te decepcionar. Porque de fato, se somos seres humanos, nós iremos em algum momento pisar no calcanhar um do outro. Isso é família. Isso é família. Tem pessoas chegando na igreja buscando pessoas perfeitas. Irmãos, não é o lugar. Você está no lugar errado. A igreja não é lugar de gente perfeita. Puxa, pastor, não é. Pelo menos a Bíblia que eu leio diz que é o lugar dos piores, dos improváveis, dos rejeitados, dos marginalizados, dos desacreditados. Pedro, Judas, Zaqueu, a prostituta, cobrador dos impostos, Mateus, só o grupinho, só que, irmãos, de fato a Bíblia diz que Cristo veio para os doentes e não para aqueles que são sãos. Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então sim, você deve olhar para o lado e enxergar um ser humano do seu lado. Você tem que olhar para o lado e enxergar um cristão sim, mas um cristão humano e não de ferro. Você deve olhar para os seus pastores e não esperar super-heróis, e esperar homens de carne e osso. Que como vocês estão em um propósito, nossos líderes, líderes de grupo, líder de departamento, diaconato, você que tem servido ao Senhor, você não precisa ser super-homem. Você não é um super-homem. Você pode cansar. O cansaço não significa pecado. O cansaço significa que você está servindo. O cansaço significa que de fato você tem se desgastado por amor às pessoas. Isso não é reflexo de fraqueza. Isso não aponta para fraqueza. Isso aponta para a linha de frente. Em um exército, em uma guerra, quem são os primeiros atacados? A linha de frente. Os primeiros que entram em contato são os primeiros que são bombardeados. Sabe, irmão, se o diabo vem colocando armadilhas na cabeça da igreja, anos após anos, ano após anos, E a pessoa acha que é porque ela não está jejuando, porque não está lendo a Bíblia, porque tem pecado, e ela começa a entrar na casa dela procurando anátema, né? Procurando pecado, tem alguma coisa errada. Não tem nada de errado, você tem servido ao Senhor Jesus. E por isso você está cansado. Mas a palavra de Deus para mim e para você, não é para que você de fato fique cansado. A palavra de encorajamento para cada um de nós é: não se canse de fazer o bem. Não se canse. Esse não se canse não significa, não é que você não é para cansar, é para você não parar. Mesmo cansado, não pare. Não pare de fazer o bem. Não pare de você sentar com o seu irmão tomar um café. Não desista no meio do caminho. Não aborte aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Não se auto-sabote. Pastor, eu até comecei bem em 2024. Comecei fazendo planos, sonhos, mas só é fevereiro e parece que veio uma carreta desgovernada e acertou no meio. Bem-vindo ao time. Mas não pare. Não pare. Não se canse. Porque a promessa é para aquele que não para. A promessa de Deus é para aqueles que permanecem. A promessa é que no tempo certo iremos colher se nós não desfalecemos. A promessa de Deus sobre a sua vida é que se você não desfalecer, você irá colher no tempo de Deus. A promessa de Deus não é para que aqueles que não cansam, não é para super máquinas, não é para aqueles que são infalíveis, mas é para aquele que persiste, para aquele que continua, para aquele que discerne o tempo, para aquele que consegue entender o momento. Há promessas de Deus para a nossa vida. Eu quero dizer, irmãos, que a sua semente não é em vão. A sua semeadura muitas vezes é feita com lágrimas, mas a colheita é certa e segura e jubilosa. Esse dia eu compartilhei com o pastor Claudemir a respeito disso, e faço das palavras com o pastor Sérgio, com o pastor Marcelo. Enquanto nós estávamos conversando, e ele, o pastor Claudemir falava a respeito disso, numa conversa que eu estava na porta, tomando café, e logo quando o pastor Claudemir chegou aqui, a mãezinha dele faleceu, e faleceu faltando 5 dias para o imersão, e o tema do imersão era a paternidade de Deus. E Deus ministrou algo no coração dele, e ele veio para a imersão a si mesmo. Se eu não estou enganado, ele veio para a imersão, mas Deus ministrou no coração dele que ele não ficaria órfão. E essa palavra se cumpriu ao chegar nessa igreja, porque a igreja abraçou o pastor Claudemir de tal forma que eles estavam quase toda semana na casa do pastor Claudemir. Quem foi lá sabe que lá é um oásis, é um estado de paz absurda. Deus abençoe. Aquela fonte de águas é hipnotizante, você fica meio babando no sofá. A gente fez um caos, transformou o oásis em um caos, uma bagunça, a gente conversando. Quem vai lá sabe, irmãos, você vai pedir uma xícara para tomar café, ele lava a xícara, te integra a xícara, quando você termina já vai lavar a xícara. Aí você pede uma água, ele te dá um copo d'água, depois você tira a água, ele te dá outra xícara, e aquele copo ali vai lavando e vai conversando com você. Nós transformamos em um caos a casa dele. Tiramos as cadeiras, levou a cadeira lá para o mato e sentou no sofá dele, sofá branco de couro, impecável. Que delícia babar naquele sofá dele. Mas o que eu estou falando com vocês? Eu falei para ele, falei: pastor, hoje o Senhor está aqui, nós somos filhos. Mas de fato, o que o Senhor está colhendo é o que o Senhor plantou no ministério do Senhor. E ele falava que falou assim: pastor, desde quando eu me tornei pastor, eu tentei trazer o café na recepção da igreja, mas a igreja nunca aceitou. Falei: hoje você faz parte de uma igreja que, se eu tirar o café, eles me tiram junto com o café. Mas de fato ele está colhendo o que ele plantou. Pastor Sérgio, o senhor irá colher. Não foi em vão a sua semente. Não foi em vão. Ana, saiba que cada lágrima, cada pessoa, pastor Marcelo, cada pessoa que o Senhor investiu, não foi em vão. Não é porque hoje mudou de ministério, parece que foi um reset, não. Pastor Sérgio tem colhido pessoas que estão chegando aqui, que foi ele que batizou. Pastor Marcelo estava na porta esses dias, chegou uma pessoa que não foi nem combinado. Era do diaconato lá com o pastor Marcelo. Mas Deus tem permitido que a gente viva isso como uma mostra, de fato, para aquilo que nós temos plantado. Imagina a alegria dessa pessoa chegar e viver essa palavra que nós estamos falando aqui agora. Ele persistiu. Eu poderia ter parado no meio do caminho, mas o Senhor pode olhar e falar assim: poxa, ó, é teimoso, que não é uma mula, William, mas está aqui. Não para, pastor Sérgio, não foi em vão. Entende, pastor Marcelo? Isso é para todos nós. Eu dei aula para Débora, ela tinha 9 anos. A Lauren era uma rainhinha de 6, 7 anos. A Letícia. A Gabi. A Ruda. Toda atrapalhada, ela continua, mas ela era mais. Acredite, ela melhorou muito. Não parece, mas melhorou. Eu tive a oportunidade de conhecer o Gustavo, a Stephanie, ainda em trabalho de células, há 4 anos atrás. O Nicolas, de chegar numa das células nossas, lá na casa do Ivan, na rua 10, onde nasceu a igreja, com uma Bíblia maior que ele. E hoje nós estamos vendo isso acontecer aqui, as pessoas se achegando na casa de Deus. Não é mérito nosso, mas nós podemos olhar e falar assim: Ebenezer, pois até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nos fortaleceu. Quando pensávamos que não dava mais, que nós não conseguiríamos mais, nós temos visto os frutos crescendo. E isso, irmãos, é o que a palavra do Senhor nos diz: se você não desfalecer, você irá ver. Esse dia eu estava na porta ali, o culto lotado, irmãos, e uma jovem entrou em prantos. Ela fez a curva ali, já entrou chorando, uma visitante, e ela veio chorando para o braço da Michelle. E logo em seguida eu fui ao encontro dela, uma jovem que nós trabalhamos em célula com ela quando ela tinha 13 anos de idade. Eu falei: como você nos encontrou? Depois de quase 8 anos, como você nos encontrou? E se não bastasse, Deus, ele faz isso conosco, tá, irmão? Se não bastasse, no mesmo culto chegou outro jovem. Eu falei: vocês combinaram? Eu falei: nem sabia que ela vinha aqui. Que coincidência ou não, era da mesma célula. E muitas vezes a gente olha lá atrás e fala assim: nossa, parecia que não estava acontecendo nada ali. Parecia que era em vão, né, pastor Léo? Nós atravessarmos quilômetros andando a pé. Risco de tomar uma multa com o carro com 8, 9, 10 dentro do carro. Ser preso na blitz aqui dentro do paineira. A polícia falava: vocês entram, mas sair só Deus sabe. Eles estavam fechando as entradas. E a Michelle entrou cheio de jovem para entregar embora depois do culto. E no final a polícia falou assim: não sai, Ela falou assim, então eu não saio. Cruzou o braço e começou a chorar. Aí o policial olhou para a cara dela e falou, tá bom, vai embora. Nós saíamos, irmãos, em 10 a 15 carros, distribuindo adolescentes e jovens, Laranjeiras, Paineiras, Vila Helena, Jardim Betânia, lá no Tupi, lá embaixo no, na Vila Helena. Irmãos, aí nós olhamos, irmãos, e falamos assim, poxa, parece que não dei nada. Não se canse, irmãos. Não se canse. Esses dias um jovem, lá da célula da Carol Pedroso, João Vitor, lá da Vila Helena, ele me encontrou e falou, e aí pastor, tudo bem? Meu CPU demorou um tempo para processar de quem que ele estava falando, para me identificar, era tantos jovens. Ele falou assim, pastor, estou bem, eu casei, sirvo a Deus na Assembleia de Deus, eu e a minha esposa. Eu falei, glória a Deus, glória a Deus. E a nossa oração é para que ninguém se perca, ninguém fica para trás. Eu não estou falando isso, irmão, para me vangloriar, mas de tudo isso que eu estou falando aqui, está cheio de testemunhas que viveu e viu isso acontecer. Mas eu falo isso para vocês, irmãos, para que você viva essa palavra. Eu estou falando um exemplo vivo dessa palavra. Não se canse de fazer o bem, porque no tempo certo, nós colheremos. No tempo exato, não se permita, irmão, ser roubado. Tem sementes que nós temos lançado na terra, e Satanás tem tentado roubar. Tem sementes que nós lançamos, e talvez você até se arrependeu de ter lançado, achando que não vai dar em nada. Não pare, não desista. Talvez você esteja nessa situação hoje, o seu corpo físico exausto. Eu tenho conversado com alguns líderes, nós só estamos em fevereiro. Falei, aí, tudo bem? Falou, morto, mas estou bem. Falei, então está ótimo, somos dois, vamos junto. Porque de fato, este corpo mortal, ele cansa, ele quer parar. Mas como Jeremias diz, existe um fogo cravado em meu peito, e não me dá descanso. Esse fogo me consome. Eu preciso falar, eu preciso pregar, eu preciso anunciar, e eu não vou parar. E a palavra para você nessa noite, não desfaleça, não pare. Deus, Ele não tarda, mas na nossa ótica, irmãos, Ele pode até demorar. Preste atenção, Deus, Ele não tarda, Deus, Ele é perfeito. Okay? O atraso é nosso, porque Deus não tem tempo. O tempo é para nós, não é para Deus. Parênteses. Mas na nossa ótica pode parecer que Deus está demorando, mas Deus, Ele não falha. Se você plantou em terra boa, vai frutificar. Vai frutificar. A minha oração tem sido, Senhor, me permita que muitos desses jovens que nós alcançamos lá em 2015, a gente tenha a oportunidade de dar um abraço novamente. E Deus está fazendo. Deus tem permitido pessoas chegar aqui que a gente imaginou que nunca chegaria mais. Eu tenho visto acontecer os mesmos com os pastores. Pessoas que serviram do lado deles se achegar novamente. Deus está permitindo, pastores, para que vocês vejam o cuidado de Deus com vocês. Que o ministério de vocês não foi em vão. Cada semente plantada, cada esforço, cada lágrima, não foi em vão. O Ivan, ele contou o testemunho dele aqui na segunda-feira. E nesse processo, ele conta do processo que ele se desviou. Mas Deus tem permitido Ele trazer pessoas aqui, que foi lá de trás, Ele viu essa sementinha nascer. Não. canse de fazer o bem. Você é um instrumento na mão de Deus. Não permita palavras contrárias sobre a sua vida. Não aceite menos do que isso. Não aceite viver menos do que isso. Porque não é na minha palavra, não é na sua palavra, não é por causa que nós somos filhos, mas nós temos vivido a palavra do Senhor Jesus. E neste tempo, o Senhor tem escolhido esta igreja para fazer a diferença nesse bairro. E você faz parte disso. Você é um instrumento de Deus. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Olhe as pessoas que estão à sua volta. Olhe as pessoas que sentam na sua mesa. Fale de Jesus. Convide as pessoas. Refaça pontes. Preste atenção. Refaça pontes. Construa pontes. Talvez pontes que foram quebradas pelo tradicionalismo, pela religiosidade. É tempo de voltar e pedir perdão. É tempo de admitir culpa. Assim, errei. Fui falho. Me excedi. Mas me dá mais uma oportunidade de te mostrar o amor de Deus. Senta-se na minha mesa. Deixa eu compartilhar desse amor. Deixa eu te dar um abraço. Coma comigo. Vem e vê. Venha ver o que está acontecendo. Venha experimentar do que eu estou comendo. Venha ver. Seja um agente de Deus. Não desfaleça. Não pare. Não pare. Se existem soldados feridos no nosso meio, seja renovado nessa noite. Seja fortalecido nessa noite.